mas torna-se óbvio que quando chega ou pretende fazer detalhadamente e por cada estabelecimento prisional, quando se sabe que desta forma não é possível salvaguardar o anonimato das pessoas, o objetivo é óbvio: apresentar uma lista de esconjurados, claramente promotora da discriminação e atentória dos direitos fundamentais. Para o PAN, a diferença entre a votação das iniciativas aqui em discussão é a clara violação de direitos humanos. Mais uma vez, o Chega apresenta-nos uma proposta com um título enganador, que parece querer alcançar uma só coisa, mas ao mesmo tempo pretende atentar contra os direitos e as liberdades das pessoas, para, por fim, poder agitar a bandeirola nas redes sociais, porque sabe que a maioria democrática neste Parlamento vai chumbar uma proposta persecutória. Esta lógica de instrumentalização do cargo para o qual fomos eleitos e deste Parlamento para fazer políticas perigosas e contra os direitos humanos é algo para o qual não contarão com o PAN. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço aos serviços para ligar o sistema de quórum para os deputados poderem registar para esse efeito. E, entretanto, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é tanta a importância das questões da reinserção do sistema prisional e dos direitos humanos que foi, por sua proposta, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nesta legislatura foi constituída, no âmbito da primeira comissão, uma subcomissão dedicada precisamente à reinserção e aos assuntos prisionais. Não obstante os grandes constrangimentos impostos pela pandemia, que afetaram sobretudo a componente de visitas do plano de atividades, a subcomissão desenvolveu vasto trabalho, tendo tido a oportunidade de ouvir muitos intervenientes, quer do lado do sistema prisional, quer do lado das associações que prestam um inestimável apoio aos reclusos e às suas famílias. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero hoje enviar uma saudação fraterna a todas as associações e sublinhar o profundo reconhecimento pelo seu trabalho. Uma saudação que estendemos a todos os trabalhadores da reinserção e serviços prisionais. A lei cuja cessação de vigência hoje discutimos foi aprovada nesta Assembleia sob proposta do Governo em resposta às recomendações da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e da Provedora de Justiça, para citar apenas dois exemplos. Estas recomendações apontavam expressamente para a redução da população prisional como medida necessária à redução do risco de contágio em ambiente prisional. Disse o Sr. Deputado Carlos Peixoto que, quando aprovou esta lei, esta Assembleia meteu o sistema judicial no bolso. Mas, ao tempo da sua aprovação, os órgãos de comunicação social deram também conta da apresentação por juízes dos tribunais de execução de penas de propostas no mesmo sentido, nomeadamente para os casos de prisão como pena subsidiária e para determinados crimes, no caso de reclusos, em fim de pena. Aqueles que nesta Câmara votaram a favor da proposta de lei fizeram-no em nome da solidariedade que é devida a todos os cidadãos e que não pode excluir ninguém. A decisão desta Câmara mostrou-se acertada e nada do que foi anunciado pelos opositores se concretizou. Aliás, como bem chama a atenção, a obra vicentina de auxílio aos reclusos, distinguida por esta Assembleia em 2018 com o Prémio Direitos Humanos, a vigência desta lei em nada alterou a posição de Portugal no que respeita à dimensão da população prisional e dimensão das penas. E acrescenta que a maioria dos reclusos abrangidos retomou a sua vida normal em sociedade. Se é verdade que à data da entrada dos projetos de lei do CDS e do PSD e da elaboração dos pareceres do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, tudo no mês de julho deste ano, se é verdade, dizia eu, que nessa altura nos encontrávamos num momento muito favorável no que respeita à evolução da situação pandémica, ainda assim, nessa altura, subsistiam motivos de preocupação e incerteza quanto ao futuro, designadamente devido a variantes já em circulação, ao surgimento de novas variantes e à duração da resposta às vacinas. Estas preocupações revelaram-se, infelizmente, fundadas. A pandemia não acabou ainda. Estamos num momento de recrudescimento e avançamos já para a terceira dose da vacina para os cidadãos mais vulneráveis. E uma pergunta que o Sr. Deputado Carlos Peixoto há bocadinho não respondeu, colocada pela Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Foi anunciada pelo Sr. Presidente da República a dissolução desta Assembleia, que em breve ficará impedida de tomar medidas de idêntica natureza. E era isso que o Sr. Deputado devia ter respondido. Como disse, fizemos na subcomissão um trabalho aturado de audições, quer de interventores do sistema, quer das associações de apoio aos reclusos e às suas famílias. Através de uns e de outros, podemos conhecer melhor os problemas e os desafios que o sistema enfrenta e o enorme impacto que a pandemia teve nas diversas dimensões da reinserção e dos serviços prisionais. E sim, Sr. Deputado, evitámos uma tragédia. E pudemos consolidar a nossa convicção de que Portugal tem taxas de encarceramento e tempos de prisão que devem convocar a nossa reflexão em torno das suas causas e na procura de soluções que permitam introduzir no sistema a mudança que desejam aqueles que não acompanham uma visão punitiva e retributiva das penas. A mudança que desejam aqueles que se reveem nos fins consagrados no nosso direito penal e que não podem ir além da proteção dos bens jurídicos e da ressocialização do agente. A mudança que desejam os que querem e assumem que querem a redução da população prisional em Portugal. As deputadas e os deputados que constituírem a próxima Assembleia da República não poderão deixar de abordar este problema em nome dos direitos humanos que a todos são reconhecidos, sem exceções, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e usufruindo o direito de, sendo o agendamento putestativo do CDS, encerrar o debate, fazer uma pequena reflexão e tirar uma outra conclusão em relação ao mesmo. Uma preocupação que passou por várias das bancadas, referida de resto agora nesta última intervenção por recordação de uma pergunta da Sra. Deputada Bibiana Cunha, a que eu acho que o Sr. Deputado André Coelho Lima respondeu, é a minha opinião, mas se não respondeu, procurarei eu esclarecer a nossa posição, que não é diferente daquilo que eu percebi do que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, era a pergunta sobre uma quinta vaga. Mas, quer dizer, a resposta aí é evidente, quer dizer, Sr. Deputado, mas se nós tivermos uma quinta vaga, o problema não está nas prisões, está no país todo. Como é muito evidente e é muito óbvio, se nós tivermos uma quinta vaga semelhante ao que tivemos anteriormente, expectavelmente não teremos, até pela taxa de vacinação, porque os internamentos são menos, a situação está mais controlada e estaremos mais preparados, espero eu, enquanto vou tocando na madeira que tenho aqui disponível, se tivermos uma quinta vaga, nós teremos que avançar para um confinamento, teremos que ter soluções para as escolas, teremos que ter ensino à distância, portanto o problema não está só nas prisões e portanto aí teremos que ter medidas outra vez para toda a sociedade. E essa é a resposta, como é evidente. Não podemos ter aqui uma exceção quando podemos ter que adotar medidas para toda a sociedade, aquilo que for possível em contexto de comissão permanente, e várias coisas são possíveis, estudámos isso na altura, no início da pandemia, do que é que pode ou não pode fazer uma comissão permanente, e depois, obviamente, entretanto, com o novo Parlamento. Essa é a resposta evidente. Outra preocupação que passou muito aqui, que a Sra. Deputada também fez referência, e vários deputados fizeram, é a questão da natureza das penas. E entendamos-nos nessa matéria, quer dizer, para nós as penas têm, hoje em dia, essencialmente um objetivo e um efeito de ressocialização. Um efeito, de resto, correspondente a um humanismo que nós partilhamos e que eu penso que há um largo consenso humanista nesta Câmara desse ponto de vista. Com diferenças, já lá vamos. Os bons penalistas e os bons historiadores do direito penal explicam-nos, de resto, que no início as penas só detinham as pessoas para lhes poder aplicar outros castigos. O conceito medieval era esse, ou seja, detinham-se as pessoas para depois lhes poder fazer outro tipo de maldades ou de agressões, e ainda é assim nos países, a Sra. Deputada falou em talibãs, que vivem ainda nesse conceito medieval, por assim dizer. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as pessoas são detidas com o objetivo, obviamente, de repararem os danos que causaram à sociedade ou a outras pessoas e, ao mesmo tempo, poderem ser ressocializadas. Esse é, obviamente, o nosso conceito e é aí que nós estamos. Diferente disso, é sabermos se uma medida excepcional e temporária se deve aplicar para além das razões que determinaram a sua exceção e o seu tempo de vigência. Não quer isto dizer, Sra. Deputada, que não haja nesta matéria diferenças entre a esquerda e a direita, que existem, e também não vale a pena escondê-las ou ocultá-las. Eu diria que as diferenças entre a esquerda e a direita nesta matéria, o que leva à esquerda a ser, na minha opinião, em geral, mais permissiva ou mais laxista, e a direita mais exigente ou mais rigorosa no cumprimento das penas, é, no fundo, o conceito ideológico ou filosófico que está na natureza dos conceitos políticos e da dialética política. Ou seja, é uma direita para quem, pelo menos aquela em que eu me filio, em que, sem recriminação punitiva, a nossa ideia é de que um indivíduo, seja ele quem for, qualquer indivíduo, é responsável pelos seus atos e pode e deve ser responsabilizado pelos seus atos. Quem comete crimes é aquele indivíduo que é responsável pelos seus atos. A culpa não é da sociedade, não é do mundo, não é da coletividade no seu todo, é daquele indivíduo em concreto. É isto que leva depois à diferença de filosofia em que uns são mais restritivos e outros são mais exigentes ou e outros, pelo contrário, são, na minha opinião, mais permissivos. Pronto, mas isso é um dado adquirido. Não rompe, na minha opinião, o consenso humanista básico em relação a esta matéria. Por outro lado, e ainda do debate, dizer o seguinte. Eu compreendo os argumentos de que esta medida pode ter tido alguma utilidade, ainda que tenham que aceitar a minha referência de que ela serviu, de facto, para resolver um problema do Governo, que foi a sobrelotação das cadeias. O Sr. Deputado José Manuel Pureza disse algumas coisas até com que eu concordo, apesar de normalmente não termos a mesma opinião nestas matérias, mas, Sr. Deputado, quero lhe dizer também uma coisa, que é aquilo que nós temos de defender, na minha opinião, todos, é de que a justiça tem que ser igual e cega, como é a sua representação em relação a quem quer que seja. Porque dizer isto liberta os piores criminosos, exagerar, usar uma lógica de tabloide é inaceitável. Mas também fazer o discurso que o Sr. Deputado faz, de que alguns nunca terão a justiça, alguns estarão sempre acima da justiça nunca chega àqueles que são poderosos e também está só direcionada para um lado, é outra forma de populismo, eventualmente sinal contrário, mas obviamente também populista, senhor deputado. Dizer...